trabalho aqui em Mato Grosso do Sul. E já houve aí um aumento no número de acidentes envolvendo trabalhadores aqui no nosso estado. Para falar sobre isso, nós convidamos o juiz do trabalho, Márcio Alexandre da Silva, para conversar sobre essa situação toda aqui em nosso estado. Bom dia, doutor Márcio.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da MS no rádio, pela Educativa FM.
Quais os números que o senhor tem aí, doutor, sobre o impacto da pandemia na justiça do trabalho, enfim, na vida dos trabalhadores aqui em nosso estado?
Bom, Paulo, os números que eu tenho disponíveis, né, são relativos a 2019 e 2020, onde a gente pode fazer comparativos muito importantes. Por exemplo, ao passo em que 2020 nós tivemos uma redução do número de acidentes notificados na base de 10%, né, em relação a 2019, nós tivemos um aumento significativo na quantidade de mortes em 2020, 39% a mais do que em 2019. Então a gente tem que tentar entender essas diferenças de quantitativos e o que o cenário da pandemia representa em tudo isso.
Tá certo. No caso, doutor, existe alguma, digamos, entendimento com relação, por exemplo, trabalhador que acabou sendo infectado ou acabou, digamos, disseminando o vírus porque o patrão obrigou ele a trabalhar mesmo tendo os sintomas e não tendo ainda o resultado do exame que esse trabalhador fez ou não?
Olha, Paulo, isso ainda é muito difícil de pontuar. Depende sempre da análise de caso a caso concreto, né? Nós temos que lembrar que nós estamos desde março de 2019 num período de contaminação generalizada em que a própria Organização Mundial da Saúde informa que não é possível verificar a origem da contaminação, né, que é a fase da transmissão comunitária. Mas eu posso mencionar, pelos números que eu tenho, o impacto disso nos profissionais da saúde, que são aqueles profissionais da linha de frente no combate à pandemia, né? Em 2020, nós tivemos um acréscimo de 32% de notificações de acidentes de trabalho em relação aos profissionais da saúde, notadamente aos técnicos de enfermagem. É um número extremamente alto se a gente comparar com 2019. Possivelmente, muitos dessas notificações têm correlação com a contaminação pelo Covid-19, né, porque também pode ser considerado uma doença do trabalho, mas esses números ainda não refletem uma judicialização do conflito. O que é importante é verificar que, de fato, quem está na linha de frente tem sofrido mais com a Covid.
Tá certo. Doutor, com base nesses dados que vocês conseguiram levantar aí, dentro da Justiça do Trabalho, aí do Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, o que está preocupando vocês do ponto de vista da situação do trabalhador?
Olha, muitos aspectos nos preocupam, né? Por exemplo, houve um incremento muito grande do trabalho em home office, o trabalho à distância. Inclusive, os próprios servidores do tribunal, a grande maioria, estão em trabalho doméstico, né? Estão em casa. Se por um lado isso previne, por exemplo, a contaminação por Covid, resguarda trabalhadores, servidores, por outro lado, o trabalho no ambiente doméstico fica longe do alcance das vistas do empregador. Então, medidas de controle mais efetivo de doenças fica difícil para a empresa fazer, né? Por outro lado, esse trabalho ainda é de responsabilidade do empregador. Então é uma situação muito nova, sui generis, eu posso dizer assim, generalizada, que preocupa. A gente ainda não sabe dizer precisamente que impacto isso vai ter na relação entre empregado e empregador. E podem existir muitos impactos, né? Então só quando houver, e se houver uma judicialização, é que a gente vai poder dimensionar melhor tudo isso que a gente está vivendo agora.
Tá certo. E o senhor tocou no assunto até bem lembrado, né, doutor? Eu já vi algumas grandes empresas dizendo o seguinte, que já está implantando um modelo híbrido de home office. O senhor acha que a partir do pós-pandemia isso pode ser uma tendência?
Eu acredito que sim, né? Acredito que essa é uma tendência que veio para ficar. E digo isso com propriedade porque dentro do próprio Judiciário Federal, né, a Justiça do Trabalho é um ramo da Justiça Federal, já há regulamentação prevendo, por exemplo, varas que irão funcionar de forma 100% digital, né? Tudo vai ser à distância, as audiências, a coleta de depoimentos testemunhais, e os servidores e juízes vão trabalhar em suas próprias casas, né? Isso está numa fase já bastante adiantada, e essa decisão, né, do Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, implantar os juízos digitais, eu tenho absoluta certeza, ela só foi à frente porque nós temos esse período aqui em que nós estamos trabalhando à distância e ainda assim a justiça não parou de funcionar, né? Pelo contrário, houve um acréscimo de produtividade. Então, transportando esse modelo para a iniciativa privada, provavelmente muitas empresas, principalmente as maiores, devem estar percebendo que o trabalho em home office tem as suas vantagens de competitividade, de produção. Isso é inegável. Por outro lado, como eu disse, há alguns perigos embutidos aí, né? O trabalhador está à distância, longe das vistas do empregador, e, por exemplo, nesse caso, como é que se faz um controle preventivo de doenças e de acidentes? Como é que faz o controle de horas extras, né, que existe? Jornada adicional em trabalho de home office. Tudo isso faz parte de uma modernidade que a gente foi forçado a experimentar de uma hora para outra, e a gente vai ter que saber lidar com esses problemas que de fato surgirão.
O senhor acredita que será necessário um regramento, ou seja, criar uma ferramenta jurídica para deixar claro como é que se dá essa relação? Eu fico imaginando o seguinte, por exemplo, tem trabalhador que tem direito a alguns benefícios, vale alimentação, por exemplo, e aí o trabalhador, o empregador pode entender o seguinte, não, já você está na sua casa, então você perde alguns tipos de benefícios. Então, diante dessas dúvidas que começam a surgir, o senhor acha que haverá necessidade de se criar um regramento para disciplinar isso?
Eu entendo que sim. Nós até já temos um regramento, né, ainda que de forma embrionária, ele não é atual, mas a CLT tem um dispositivo específico que fala do teletrabalho. Mas é um regramento mínimo, né, que não tem muitos detalhes, até porque ele é de uma época pré-pandemia. Mas com tudo isso que a gente está vivendo agora, sim, nós deveremos ter um regramento mais específico, como de Portugal, por exemplo, que é bem abrangente, mas isso que você tocou no assunto preocupa, tem essas questões em que o trabalho, o teletrabalho, né, o trabalho em home office, pode trazer uma precarização muito grande das condições de trabalho. Eu vou ilustrar rapidamente. Computador, internet, luz elétrica, água... quando o trabalhador está em casa, quem é que custeia? É o próprio trabalhador. No entanto, tudo isso está sendo direcionado em benefício também do empregador. Deveria o empregador custear uma parte disso? Penso que sim, né? Então, vejam quantos problemas vão surgir em relação a essa novidade que nós estamos vivendo. E daí a importância da Justiça do Trabalho, porque no fim e ao cabo... vai ser a Justiça do Trabalho e seus juízes que vão decidir como é que tudo isso vai impactar a vida do trabalhador e da empresa.
Doutor Marcos Espíndola, doutor... Márcio Alexandre, eu estou confundindo já tudo aqui, doutor. desculpe. Eu fiquei pensando, porque eu estou conversando com o senhor, aí minha cabecinha já começa a rodar assim lá na frente, querendo ver já alguma situação. Por exemplo, é possível que, enquanto não surja esse regramento, a empresa e os funcionários façam a contratualização junto à Justiça do Trabalho, por exemplo, estabelecendo regras, como é que vai ser feito esse trabalho, qual a responsabilidade de cada um e qual o compromisso de cada um. É possível fazer isso ou não?
É possível sim. Inicialmente não na Justiça do Trabalho, né? Porque ali nós estamos assim numa fase de litígio, né? Quando há litígio. Mas de uma forma preventiva, a melhor coisa que pode ser feita no momento é... o trabalhador, assistido por seu sindicato, porque cada trabalhador tem um sindicato, ainda que ele não seja sindicalizado, mas existem os sindicatos de cada categoria. Entrar em entendimento com o empregador, por um acordo coletivo, ou categorias de trabalhadores e categorias de empregadores negociarem esses aspectos da pandemia pela via negociada coletiva também, que são as convenções coletivas, né? Isso é possível, tem previsão constitucional, inclusive, né? Tudo pode ser negociado via convenção ou acordo coletivo. E esse trabalho preventivo é muito importante, porque depois ele previne o próprio litígio entre essas categorias na Justiça do Trabalho.
Tá certo então, doutor Márcio Alexandre, muito obrigado pelas informações. E olha, surgindo alguma novidade a mais aí, é só pedir para Marcela Álvares, a nossa colega da assessoria.